What is flesh is flesh. What is spirit is spirit. O que é da carne é carne. E o que é do espírito é do espírito. Na lição 2, aprendemos quão importantes são os dons espirituais. Nesta lição 3, Deus falou ao profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes de nascer, te separei para mim. Esta escritura deixa claro que a vida começa na concepção. Quando começou a me formar, e antes de eu nascer, Deus me separou para os seus próprios propósitos com a minha vida. Eu acredito que o aborto hoje tão comum e descuidadamente realizado na Europa e América e forçado a ser aceito em países africanos não é nada menos que assassinato, matar uma pessoa espiritual que Deus já inspirou com seu espírito. Gênesis 2, versículo 7 diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Uma pessoa espiritual completa após a concepção ainda é tão pura, ainda não danificada pela vida com suas rejeições e ofensas. Ainda não há carne para começar a lutar com esse pelo espírito. Essa nova pessoa ainda é um forte discernidor. Eu acredito que esta é a razão pela qual 1. Um feto está ciente dos medos e expectativas que seus pais têm por causa de sua chegada ao mundo. Os estudos psiquiátricos médicos encontram muitas conexões entre o estado de coisas na família em que o bebê é esperado e seus sentimentos quando crescem. Sentimentos de ser um fardo para os outros se os pais não puderem dar concessão de nomes, é um meio tão poderoso de abençoar ou amaldiçoar um bebê antes que ele nasça. O espírito do feto está ciente do que seus pais terrenos estão pensando e comunicando sobre isso uns aos outros. 2. O feto já está aprendendo a linguagem quando o cérebro e a audição estão no lugar. O feto ouve com os ouvidos e, ao mesmo tempo, conhece em espírito o que as pessoas fora do útero estão comunicando. No momento em que se torna 6 a 10 anos de idade, uma criança perderá muito desse rápido aprendizado da linguagem de sua mãe. Isto porque seu espírito perdeu muito de sua capacidade de discernir espiritualmente. Sendo assim, o ferimento acumulado no coração poderá bloquear o espírito da criança. 3. O feto já tem consciência do medo e expectativas seus pais têm por causa da sua presença ao mundo. Estudos psiquiátricos encontraram haver a conexão entre o estado de afeição na família onde o bebê é esperado e seus sentimentos uma vez isto já está a crescer. Sentimentos de o desconforto que uma pessoa terá sobre o seu sexo. Se os pais esperam uma orientação sexual oposta ao sexo do feto, etc. Há 50 ou mais situações diferentes que foram estatisticamente identificadas como afetados os sentimentos da pessoa adulta. 4. No estágio do feto e durante os primeiros anos de vida, o espírito de uma pessoa se torna muito prejudicado ao ser ferido por rejeição, abuso e outras experiências ameaçadoras. Dessa forma, o espírito de uma pessoa está perdendo cada vez mais força à medida que a criança julga as pessoas amargadamente, em vez de perdoar. Depois que nascemos de novo, nascidos pela segunda vez, nascidos do Espírito de Deus, nosso Pai Celestial pode começar a reverter esse processo e fortalecer nosso espírito novamente quando permitimos que Ele limpe nossos corações. Santifique nossos corações. Quando nosso coração se torna mais limpo, podemos nos aproximar a Deus. São nossos pecados que nos separam de Deus. Seja santo, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Jesus falou sobre isso quando diz em Mateus 18, versículos 3 até 5. Com certeza, eu digo a você, a menos que você mude e se torne como criancinhas, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criancinha é o maior no reino dos céus. Quem recebe um pouco criança, assim em meu nome me recebe. Eu sinto que o intercurso entre homem e mulher é um evento profundamente espiritual. No momento da concepção, Deus dá vida e parece que um gene espiritual de pessoa de sua natureza pecaminosa vem do homem para seu filho, não da mulher. Isso explicaria por que Jesus poderia nascer sem uma natureza pecaminosa de uma virgem através do Espírito Santo. Em João 4, versículos 23 a 24, Jesus fala sobre adorar nosso Deus, Pai, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está buscando essas pessoas para adorá-lo. Deus é um espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. As mentes científicas dos países tecnologicamente desenvolvidos do mundo são tão facilmente orgulhosos de suas realizações. Enquanto é minha opinião que tudo o que o homem realiza não é, em sua maioria, obra sua, mas sim de espírito através dele. Pensar que ele fez isso não permite que ele seja grato a Deus e glorifique a Deus. Tal pessoa é orgulhosa, em vez de humildade, e não pode desenvolver sensibilidade para assuntos espirituais. Ele não pode entrar no reino de Deus com seu orgulho de realizações. Ele deve primeiro se tornar infantil. Perguntas para discussão. 1. O que significa adorar em espírito e em verdade? 2. É possível já ferir uma pessoa enquanto ainda é feto? 3. É possível falar uma bênção sobre um feto? 4. Muito conhecimento é uma ameaça para um homem, pois pode torná-lo orgulhoso?
Já, com 5.
É ruim se os pais perturbarem seus filhos e ferirem seus sentimentos? 6. É possível abençoar as crianças dizendo algo de bom para elas? 7. Julgar com raiva e amargura fere nossos corações? 8. Existe uma conexão entre um coração ferido e um espírito fraco? 9. A limpeza do seu coração por Deus o ajudará a se tornar humilde e aproximar-se dele? 10. A palavra de Deus ensina que um ser humano consiste em 3 partes: corpo ou carne, alma e espírito. A alma está localizada na carne de uma pessoa. Consiste na mente, nosso pensamento analítico, nossas emoções e a vontade de uma pessoa. Uma batalha é sempre violenta entre nossa carne e o nosso espírito. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 15 a 20, diz: "Você não sabe que seus corpos são de propriedade de Cristo? Devo eu, então, tornar os membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta? Certamente não. Ou não sabeis que um homem unido a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois os dois, diz Deus, se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que um homem faz está fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Ou você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você, que você tem de Deus e você não é seu? Porque você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito, que ambos pertencem a Deus." Deus fala à nossa mente através do nosso espírito. Isso torna muito importante que nosso espírito esteja vivo para que possa ouvir e comunicar, para que possamos obedecer e seguir a direção de Deus. Satanás vem à nossa mente através da nossa carne e das concupiscências da carne, através dos nossos sentidos, olhos, olfato, audição, tocar e ser tocado, e através do orgulho. Quem vamos escolher? Eu agora repito. Deus fala ao nosso espírito e nosso espírito à nossa alma. Deus quer que sigamos sua liderança através do nosso espírito. Satanás quer que nossa alma siga sua liderança demoníaca através do engano, luxúria e orgulho. E assim vemos que a linha de batalha é traçada. Nosso espírito vai controlar nossa alma, nosso pensamento e nossa vontade. E a nossa alma, a nossa vontade vai controlar nossas luxúrias carnais. Ou, nossos desejos e orgulho carnais irão controlar nossa alma. E nossa alma, então, irá ignorar nosso espírito e nosso Deus. Jesus diz em João 6, versículos 63-64. É o Espírito quem dá a vida. A carne não beneficia nada. As palavras que eu falo para vocês são espírito e são vida. Perguntas para discussão. 1. Precisamos permitir que Deus nos use para o seu plano com nossa vida para ter um relacionamento significativo com Ele? 2. Os atos sexuais e morais podem ser uma forma de bruxaria? Em 1 João 2, versículos 15 até 17 diz: Não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas pertence ao mundo. O mundo está passando e os desejos dele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando uma pessoa fez algo bem, ele gosta de receber o crédito, mesmo pensando que fez tudo sozinho. Na realidade, podemos fazer muito pouco de nós, mesmo tudo que fazemos é sempre com a ajuda do Espírito. A questão é: é o Espírito de Deus ou os espíritos demoníacos tomam a iniciativa? Nós pensamos tão facilmente que pensamentos que começam em nós são nossas próprias iniciativas. Um famoso cientista que fez grandes descobertas, Alberto Einstein, disse uma vez: tudo o que fiz foi seguir as linhas que fluem do trono de Deus. Cito aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, versículos 7 até 10, onde ele tão humildemente expressa sua dependência de Deus. E para evitar que eu me torne extremamente arrogante por causa da grande quantidade de revelações que Deus me deu, recebi um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me atacar. Sobre isso eu implorei ao Senhor 3 vezes que isso se afastasse de mim. Mas ele disse-me: minha graça é suficiente para você, porque a minha força é feita perfeita em você, quando você é fraco. Portanto, eu, Paulo, alegremente me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, estou satisfeito com as enfermidades com as repreensões necessárias, perseguições e angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. A humildade nos aproxima de Deus, mas com orgulho não daremos glória ao nosso Deus que a merece. Uma pessoa orgulhosa gostará de parecer bem e tornar a glória por si mesma. Em Romanos 1, versículos 20 a 32, fala sobre isso. Desde a criação do mundo, o caráter invisível de Deus é claramente visto, sendo entendido pelas coisas que são feitas, até mesmo pelo seu eterno poder e divindade, para que as pessoas não tenham desculpa, porque, embora conhecem a Deus, não o gloriaram como Deus, nem foram grados, mas tornaram-se fúteis em seu pensamento, e seus corações tolos foram escurecidos. Pensando em ser sábios, eles se tornaram loucos e transformaram a glória de Deus incorruptível em imagens. Eles trocaram a verdade de Deus por mentiras e adoraram e serviram criaturas em vez de Criador, que é abençoado para sempre. Por essa razão, Deus os entregou a piores concupiscências. Mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente corrompida para fazer as coisas que não são adequadas. Estando cheio de toda injustiça, imoralidade sexual, maldade, cobiça, maldade, cheio de inveja, assassinato, contenda, engano, maldade, são murmuradores, caluniadores, inimigos de Deus, violentos, orgulhosos, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, não discernindo, não sendo dignos de confiança, nem amáveis, implacáveis, nem piedosos, conhecendo o julgamento justo de Deus, que aqueles que praticam tais coisas são merecedores de morte. Não somente eles fazem o mesmo, mas também aprovam aqueles que os praticaram. Vamos ver perguntas para discussão. 1. Orgulho pode ser bom para qualquer coisa? Dois. Ajudei um pastor de Suazilândia a iniciar 4 novas igrejas em uma área rural. Ele começou a sentir que tinha conseguido muito. Tornou-se arrogante e começou a dormir com uma mulher casada da igreja, enquanto ele era casado também. Era sábio para ele pensar que ele tinha sido tão capaz e realizado tanto? 3. O orgulho vem de cairmos? 4. Essas são perguntas para refletir e já aprendemos acerca de aquilo que são coisas da carne e do espírito. Então, gostaria de orar para terminarmos esta lição. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado por ter-nos mais uma vez ensinado uma grande lição acerca daquilo que são coisas da carne e aquilo que são coisas do espírito. Pai, nos ensinou para nós fazermos tudo que é espírito, porque o nosso Deus é santo. Muito obrigado, ensinou-nos também para adorarmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.